Eu sou Otávio Ogando e esse é o Expresso 104,5 aqui na Rádio FMG Educativa, a estação do conhecimento. Pois é, os mineiros fãs de reggae já podem comemorar. Nesse fim de semana acontece em Macacos o BH Reggae Festival e quem lidera a noite de sábado é a banda Tribo de Já. E eu converso agora com o vocalista da banda, Fauzi Baidum. E aí, Fauzi, tudo bom?
Opa, tudo bom, tranquilo.
Tranquilo com você?
Tá legal, estamos na estrada, né, nos preparando aí para... Quer dizer, a gente tá mandando aqui um show no Rio ainda hoje, mas amanhã, se Deus quiser, estaremos aí de volta a Minas. É um lugar bem legal, né, e para mostrar o novo da banda, é a turnê de lançamento do novo DVD. Mas é um novo momento pra tribo, acho que a galera que estiver presente vai sentir que a banda tá com uma outra pegada, é um outro momento, um outro...
Que pegada é essa? Oi? E que pegada nova é essa?
Não, é que a tribo, acho que diferentemente, né, tem alguns artistas que às vezes não... A longevidade, o tempo, às vezes, nem sempre contribui, né, para uma pior e tal. Eu acho que no caso da tribo... A banda tem sabido evoluir com o tempo, né? Então, acho que o trabalho vem se depurando. A gente gravou esse último DVD chamado Live na Amazônia, ao vivo na Amazônia, né? Foi gravado em Belém com a participação do Clinton Ferro e tal. Então, um grande projeto, assim, estão divulgando esse trabalho agora. E o show foi totalmente repaginado, né? Então, tem músicas novas que já se tornaram relativamente conhecidas, hits da banda. Tem os clássicos da tribo, alguns foram, assim, tem algumas releituras, né? Porque... São músicas muito antigas, a gente quis dar um tapinha mais atual, mas no sentido assim de fazer aquilo que a gente não pôde fazer no passado, né? Por limitação técnica, por falta de condições. Então acho que a banda está num grande momento, sou suspeito, obviamente. Mas a banda está num grande momento, acho que a experiência internacional também contribuiu muito, a banda tem tocado muito no interior, né? Ao lado dos grandes nomes do rap, dos continentes. E tudo isso... Deu uma lapidada no trabalho. Eu acho que o som de hoje é uma síntese, assim, acredito eu, a melhor, né, da tribo ao longo desses 25 anos de carreira. Então é isso que a gente quer mostrar pra galera aí, com certeza.
25 anos atrás, tudo começou em Maranhão, a nossa capital brasileira do reggae, São Luís. Por que isso, como explicar o reggae tão forte nesse estado?
Olha, é um fenômeno cultural, assim, que é um difícil de explicar, né? Com certeza, a proximidade com o Caribe, o Maranhão, já tá naquela, sobre a influência, né, do calor caribenho ali, da cultura caribenha, a raiz maranhense, da população maranhense, né, tem um monte de gente, assim como na Bahia, por exemplo, uma raiz africana, né, considerável também, então tem uma população negra bastante significativa, a própria aptidão, né, o povo, a maneira como o povo assimilou o reggae, quer dizer, antes do reggae, outros ritmos caribenhos já tinham trânsito ali, merengue, essas coisas assim, já tocavam no Maranhão. Então, quando o reggae apareceu, né, que o reggae é uma música muito mais contemporânea e tal, houve uma empatia total, direta, e se estabeleceu essa cultura espontaneamente. As radiolas, né, que são os sound systems, as grandes equipes de som, foi que se responsabilizaram pela difusão do reggae, tocando o reggae nos interiores, nos povoados, nos guetos, São Luís. Então as radiolas foram os grandes responsáveis pela divulgação do reggae. Então tem radiola, por exemplo, né, que tem um DJ e tal, que é mais popular, às vezes, que muitas bandas. É um fenômeno do típico do Maranhão. E a explicação, creio eu, mais objetiva, né, seria essa. Mas tem os fatores, digamos, muito peculiares da região, da cultura, do povo, que realmente contribuíram para isso.
Fauzi, mas você não é de São Luís, você é de São Paulo. Como é que você entrou nessa onda?
Exatamente. Bom, eu saí de São Paulo muito novo, né? Eu fui morar na África, na Costa do Marfim. E essa experiência africana foi um divisor de águas da minha vida. Claro que sofreu um impacto muito grande, uma mudança de conceitos, deu uma outra guinada, a nível assim, de gosto musical, de... Então, foi numa época que ainda havia o apartheid, né? Uma época muito, muito marcante. Quando eu voltei ao Brasil, aí ainda fiquei um pouco tempo em São Paulo e fui para o Nordeste, fui cair no Maranhão. Então, foi uma outra experiência de vida. Eu tenho, assim, uma gratidão muito grande com o Maranhão, né? Tudo aconteceu para mim no Maranhão, foi o momento assim, mais especial da minha vida, e assim, acabei me tornando maranhense profissão, né? Por afinidade, por paixão realmente. É, claro que eu me sinto em casa em São Paulo, a banda mora em São Paulo há 12 anos, mas esse vínculo com o Maranhão realmente foi marcante na minha vida até hoje, né? Eu sou um admirador, um fã, assim, dessa cultura maranhense, do reggae, e de muitas outras coisas boas que tem no Maranhão também. E a gente carrega essa bandeira do Maranhão, na verdade, por simpatia, né? Por espontaneamente, é óbvio. Então, mas a raiz da banda toda, a tribo, é resultado desse fenômeno cultural do reggae do Maranhão, né? Porque eu vivi isso intensamente. Eu digo assim que meu maior currículo, que é o mais meu orgulho, foi ter trabalhado 12, 15 anos nos guetos de São Luís, fazendo reggae nas festas, como DJ, como dono de radiola, né? Então foi uma militância muito intensa, assim, todo trabalhar em rádio, como você, assim, né, nos dias de semana, de segunda a sábado, sexta, sábado, domingo, eu era atração nas festas, né? E entrava nas quebradas, nos guetos, assim, os guetos mais hostis, inóspitos que você pode imaginar, mas eu era um cara, ainda sou, graças a Deus, um cara muito querido, muito bem recebido, né, pela comunidade, assim, pela ligação realmente com o reggae. Então, essa escola, né, esses 15 anos aí de gueto, eu acho que para mim foram um marco, assim, o meu grande currículo, realmente, meu grande atestado de regueiro. Né?
O Tribo de Já nasceu numa escola de cegos. Você, como vocalista da banda, você fale por eles. Como é que surgiu o interesse deles pela música e principalmente pelo reggae?
Olha, eles se conheceram na escola muito criança, né? Assim, eles eram de famílias muito pobres, os pais não tinham, devido a deficiência visual também, os pais não tinham condições de manter, né, as crianças, e internaram eles na escola de cegos, do Maranhão, que eles conheceram. E tem meninos que tinham alguns instrumentos velhos, piano, que faltavam umas teclas, um violão, que sempre faltava corda, e eles começaram a brincar de música, né? E gradativamente foram realmente tendo mais interesse, tocando melhor também, a ponto de levantar as festinhas da escola. E depois, mais tarde, mesmo sem enxergar, tinham os danados que pulavam o muro da escola para ver as bandas de baile tocar. E assim eles foram se entrosando até começar a tocar profissionalmente nos bailes, nas festas de São Luís. E como o reggae já era muito popular, eles tinham que tocar reggae também, né? Enfim, aí a partir daí, quer dizer, quando a gente se encontrou, já era a segunda banda profissional na qual eles estavam atuando, né? Eles trabalhavam profissionalmente com músicas, já era a segunda banda, né, na qual eles trabalhavam. Então, foi toda uma vida aí, realmente, na escola de cegos. E eu tive, assim, a oportunidade, durante muitos anos, de ensaiar com eles na escola de cegos do Maranhão. Até o Gregor Leal, que veio da Jamaica, tocou com a gente lá no Maranhão, mas foi ensaiar na escola de cegos. Então, a gente tem toda uma história, realmente, com a escola de cegos lá no Maranhão.
Bacana. E a experiência de tocar na Jamaica, isso foi muito bacana para vocês? Muito importante?
Importante. A tribo já tocou hoje, assim, que já perdeu conta dos países em que a banda tocou, na Ásia, Europa, América Central, América do Norte. A gente já tocou em muitos países, na África. Tocar na Jamaica foi o grande batismo internacional da tribo, não tem dúvida. Foi um marco, realmente, né, tocar no Reggae Sand Splash. Considera a Jamaica, obviamente, a meca do reggae. Então você foi mais uma peregrinação do que propriamente uma excursão, né? E eu acho que foi um grande marco, eu acho que foi o batismo realmente internacional da tribo.
E agora vocês tocam aqui em Minas Gerais, o que o público mineiro pode esperar do show de sábado?
Olha, eu acho que a tribo, como eu estava falando, né, a tribo está num momento muito especial, a banda soube, tem sabido, na verdade, evoluir com o tempo, né, a gente tem evoluído realmente, tem aprendido. Estamos aprendendo, estamos começando hoje, é um outro momento da carreira da banda, mas modéstia à parte, eu poderia te dizer que o show da banda, para os aficionados do reggae, quem gosta de reggae, eu acho que é literalmente, né, uma mostra de reggae, digamos assim. Eu acho que a tribo é uma banda original pela sua história, pela sua origem, né, pelo seu histórico dentro do reggae nacional, tudo que ela fez e tal. Então a banda tem muita bagagem, 14 CDs lançados, né? E eu acho que o resultado disso, que é aquela história, não dá para medir o artista pela fama, né? Mas é uma questão de orgulho para a tribo. Se você quer a tribo na boa de reggae, a gente se zanga, fica zangado. Fala, pô, velho, né, tem que dar esse crédito. Que a banda, modéstia à parte, nessa matéria do reggae, a banda Bambambam. A gente conhece realmente, tem assim, muita coisa para mostrar, né, dentro do conceito ideológico, filosófico do reggae, na questão musical, estética, acho que tudo isso a Cris Morena com grande domínio realmente, né, porque são 25 anos de estrada, só de tribo, né, sem contar outros mais anos aí de rádio, de reggae e tal. Então eu acho que a banda se sente muito orgulhosa, né, do seu trabalho. E modéstia à parte, acho que é um trabalho distinto, é um trabalho diferenciado, assim, que você tem muito raiz, muito roots, não dá para questionar isso, né? Mas é um trabalho muito autêntico, verdadeiro, um trabalho suado, que a gente tem muito orgulho. Então é isso que a gente quer. Trabalhar para a galera, a banda está em forma, está quebrando tudo, em um sentido, óbvio, né? E quem tem muito reggae, modéstia à parte, a tribo sabe o que faz.
Fauzi, muito obrigado pela entrevista. Seja muito bem-vindo aqui a Minas Gerais. A gente se encontra sábado em Macacos. Valeu, cara.
Opa, muito bom. Vamos lá que eu quero te presentear por ser bem-vindo da tribo do Diário. Um abração grande, um abraço a todos os ouvintes aí.
É isso aí, conversei com o vocalista, guitarrista e compositor integrante da banda Tribo de Já, Fauzi Baidum. A banda maranhense, atração do BH Reggae Festival, que acontece nesse sábado em Macacos, a partir das 10 da noite. O evento ainda conta com participação de 7 DJs. Quem recebe o evento é o bar Recanto dos Macacos, que é o primeiro bar à direita da estrada BH Macacos. Você pode adquirir os ingressos no site ingressorapido.com.br. Para saber mais sobre o BH Reggae Festival, acesse www.regbh.blogspot.com. Vamos lá com o Tribo de Já, Guerreiros da Tribo.
Estes dias,
tristes dias,
dias tardios de Babilônia, galgando cantamos com alegria,
com alegria,
cantando seguimos, não temos vergonha, somos guerreiros da tribo,
yes!
Da tribo de Jaja. Guerreiros, regueiros, amigos, o amor é a única arma que temos pra lutar. É nossa própria razão de cantar. Yeah. Amor,
é só me queremos,
é tudo que temos pra dar. Tantos e longos anos,
longos anos,
seguimos cantando e louvando o Etcha, louvando, seguimos, vamos cantando,
vamos cantando,
e chamando você também pra cantar. Cante, cante, tente,
tente com a gente cantar.
Todos os males espante, cantando junto o seu nome. É certo que Deus nos vai abençoar. Essa é nossa razão de cantar. Yeah. Amor,
é só o que queremos,
é tudo que temos pra dar.
É isso aí, você continua ligando pra cá, 3409-6416, Tribo de Já, sábado, em Macacos, no BH Reggae Festival. Os primeiros que ligarem ganham um par de ingressos. É isso aí, Tribo de Já.
tribo,
guerreiros,
na tribo de Tchá Tchá. Guerreiros, regueiros, amigos, o amor é a única arma que temos pra lutar. É nossa própria razão de cantar.
Essa é a nossa razão.